você que está ouvindo, assistindo mais um episódio do Pirata Cast. Eu sou Fabi Nunes, capitã da Nau 25, e hoje comigo, navegando por esses mares, é um convidado que costuma botar a nossa mão aí nos dedos na tomada. Fabiano Zortea, seja muito bem-vindo. Depois eu explico a brincadeira, tá?
Boa.
Fabiano Zortea, seja muito bem-vindo ao Pirata Cast. É uma alegria ter a gente aqui, ter você aqui com a gente. E começa aí te apresentando, então.
Sim, tô super feliz de estar aqui, Fabi. O tempo que a gente tava para marcar. E eu já cheguei uniformizado,
muito
né?
Bem,
então,
tô
me sentindo muito bem de pirata.
Já chegou pirata.
É, obrigado pelo presente e obrigado pelo convite. Muito bom a gente poder bater esse papo. A gente tem conversado com mais frequência, né?
Sim.
Nos últimos tempos e a troca é sempre muito boa. Então, bora lá produzir esse conteúdo
legal.
Junto.
Legal. E é o segundo podcast que a gente já grava, né? A gente gravou um via Zoom na época da pandemia, né? Então, beleza, vamos lá. É, quero começar perguntando, Fabiano, aonde nasce o Fabiano Varejista?
Eita, dentro do varejo! nasci e eu tenho uma conexão afetiva, genuína com o varejo. As pessoas me perguntam, não, mas teu olho brilha, porque como é que é isso, essa conexão com o teu trabalho? Eu tive a felicidade de nascer dentro da loja, né, com pai e mãe, varejista. Eles sempre falam sério comigo, não é brincadeira, dizem que as questões financeiras da família não estavam muito boas na época, quando eles abriram as lojas, e que aí o pai me diz, não, é como se fosse uma Amazon do passado, né? Eles já trabalhavam 24/7, então as lojas ficavam funcionando, eles,
boa.
Mercadinho e loja de roupa, minha mãe primeiro sacoleira, depois loja de roupa, né? E eu, assim, as minhas lições de vida foram ali. E essa história de gostar do varejo e tal, então eu brinco com eles, então até concebido fui ali, né, porque se trabalhavam tanto, e eu, as lembranças desde pequeno, eu lembro de eu brincando de malabarismo com os limões da parte de frutas lá do mercadinho, com a minha mãe, de dobrando roupa ou arrumando os pacotes de presentes em período de data comemorativa. E de verdade, assim, eu gosto de estudar bastante sobre comportamento de consumo e varejo, mas as principais lições que eu tive na vida foram ali, do servir, sabe? Da atenção ao outro, do ouvir e do se dedicar a alguém, por consequência, vender, né? Então, é de casa mesmo, é dali que eu nasci e tem muito intimamente conectado com a minha vida, o varejo, a minha profissão, e aí veio a história toda.
E é legal tudo isso, porque independente do nível de inteligência artificial e todas as tecnologias que venham por aí, esses são pilares, né, que continuam aí funcionando muito bem.
É.
E são básicos do varejo, né?
Essência, né?
Exatamente.
Eu penso que é a gente, por vezes,
base,
se perde.
Né? Básicos, base do varejo.
Base,
né? Base.
Por vezes a gente se perde um pouco, né? Com tecnologia, sim. Agora há pouco, né? Mais uma onda de metaverso, né? Não é que tá certo ou errado, é qual é a mão que tu vai dar, a atenção que tu vai dar naquilo e o que precisa ser feito que tu não tá fazendo bem, né, também.
Exatamente.
Então, eu gosto muito de olhar para a vida e para os negócios nessa coisa de, cara, eu desejo chegar lá, tá, mas e o hoje, como é que tu tá tocando, né? Então, acho que é a essência mesmo,
legal.
Fábio.
Deixa eu te fazer uma pergunta, que continuamos aí na tua carreira.
Tá.
Conta para nós uma história, um momento da tua vida que para ti foi o wow. Nessa trajetória aí de 20 anos de varejo, né?
Uhum.
Tu é um dos caras do varejo do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? E conta para nós que um dia assim aconteceu e tu acha, cara, isso foi muito wow.
Uma
conquista tua.
Eu tenho como uma conquista quando alguns clientes conseguiram realizar a sua história através do meu trabalho, sabe? Para mim, falou wow, já me veio assim, né? Tem alguns, mas eu acho que um bem conhecido é o case da Cria Amigos, que eu me sinto um pouquinho parte. E foi o wow quando a gente vai para Nova York estudar, a gente ajuda de alguma forma conduzindo lá o trabalho, visitas técnicas, né? Levei as meninas para fazer visitas guiadas, a gente vai no maior evento de varejo do mundo, volta com a cabeça a mil. E quase ninguém acreditava que uma loja de ursos iria funcionar no Brasil, né? E o que pouca gente sabia é que a gente não estava falando sobre uma loja de ursos, né? Uma loja que entrega conexão afetiva e, por consequência, vende a construção dos ursinhos de pelúcia, né? Então, a Cria Amigos, assim como outros cases que passaram pela minha história, né? Ou que eu passei pela história deles, eu acho que fica mais correto. É para mim motivo de olhar para trás e, poxa, ficou um rastro bacana aqui.
Legado, né? Cria Amigos é um case demais aqui do Rio Grande do Sul.
É.
Estão espalhados no Brasil todo já.
70 tem lojas.
70 lojas.
Daí eu penso assim, quantos empregos, né?
Quantas
famílias. E o mérito é todo delas. Eu tive uma pequena participação, mas eu para mim, momentos wow de carreira é quando eu reconheço em mim alguma contribuição, mesmo que pequenininha, numa história grande dessas, né? Eu vejo assim, poxa, fez sentido aquele trabalho todo, né? Aquela, então, para mim, é o...
Mas o empurrão que acontece nessa imersão em Nova York é um empurrão...
Tu que vai dizer.
É um empurrão importante, né?
É.
Vou te dizer, a gente gera boas reflexões.
É, né?
Boas reflexões. Conta pra nós uma história mais doida da tua carreira, da tua vida. Uma história doida que tu tenha vivido, que possa ser contada aí.
Sim, tem. Não,
não,
tem
brincando,
uma...
pode contar.
Tem várias que não dá pra contar.
A gente já sobe lá e já bota conteúdo. Impróprio, não é pra criança. Não,
adulto,
é sério, a gente já
flega.
Pode falar a palavra, então.
Qual
é a história mais doida que aconteceu na tua vida? Que tu pensa, cara, que história maluca é essa?
Maluco? Assim, eu tenho uma decisão de carreira, a primeira coisa que veio, assim, que eu tô precisando de dinheiro para fazer festa e tô conseguindo sustentar as festas ali com 18 anos por ali. E aí eu tô trabalhando numa empresa onde eu tenho uma mesa em L já. Eu tenho computador, na época, impressora e scanner, né? Eu tenho 41, que a pessoa vai entender daí. Então... E aí eu queria muito uma autonomia financeira maior e viabilizar o meu estudo, a faculdade também, fazia Unicinos e essa empresa era lá na Ipiranga. Então, distâncias enormes entre o meu trabalho e a minha faculdade. E aí a maluquice foi que chegou uma colega e me acenou com os tickets, no tempo ainda de papel, uma ex-colega, né? Dizendo, eu tô em outra empresa. E era o Sebrae. E aí eles pagam legal lá e tal, e eu consigo fazer as minhas coisas. Eu disse, eu preciso disso. E eu não sabia para que era, mas eu estava muito focado que eu precisava aumentar a minha renda naquele período. E aí eu entrei no cargo sem saber muito bem o que eu ia fazer, tendo uma ideia do que eu ia fazer, mas quando eu me dei conta, era para carregar caixas que eu quase não podia com o meu tamanho, né? E aí eu fui me dar conta de o quanto a gente se dedica a algo quando tem o plano bem feito, mesmo que tenha que mudar o planejamento, né?
Sim.
Então, eu tinha o plano. E o louco foi viver naquela história de estar numa atividade que estava mais aderente à minha carreira na época e ir para uma atividade mais braçal, que para mim era algo novo. Só que me sustentaria financeiramente do jeito que eu estava querendo. E isso foi uma história para mim que marcou a minha vida para sempre, porque toda vez que eu me coloco numa encruzilhada, eu vejo o quanto eu ganhei em navegar num mar não tão conhecido. Se eu não tivesse decidido por aquilo na época, claro que eu viveria conquistas e dores que eu não vivi, né, por não fazer outra decisão, mas... Eu me sinto muito privilegiado de ter tido aquela decisão naquele período. Não olhar tanto na atividade, mas sim no resultado que eu queria. E depois entender a atividade e ressignificar ela para fazer a minha carreira acontecer, né? E tanto é que a minha trajetória no Sebrae se deu até eu chegar numa posição que depois que eu entendi a empresa, eu queria muito, eu desejei estar, sabe? Então, essa foi uma coisa para mim que foi meio... das coisas que eu fiz na vida, uma coisa, na época, não tão importante. Para hoje também não é uma coisa tão, assim, sofisticada ou tão robusta, aparentemente, mas no meu íntimo, definiu quem eu sou hoje, assim, sabe?
Isso aí. Tu sabe que a gente faz essas duas perguntas em algum momento nos nossos treinamentos, né?
É.
E são perguntas que sempre vêm histórias incríveis, como essa que veio agora, tua, né? E histórias inspiradoras. E é um assunto que não estava no meu script aqui, né? Mas é um assunto que tu trouxe, que eu acho muito legal, que é quando as pessoas querem fazer transição. E tu falou, não é tão sofisticado. Mas eu vou te dizer que é, e é muito. Porque fazer essa troca de trabalho, de emprego, de... eu sou executivo e quero empreender. Eu sou empreendedor e quero virar executivo. É algo que as pessoas ficam, assim, um tempo pensando, né? Tá aí o Leandro... É nosso case de sucesso dessa transição, né? Mas é algo muito legal. E tem muito ensinamento, né, Fabiano? Que é isso que tu trouxe. Gente olhar para isso, querer algo, ter meta. Né? E não desistir. Porque eu acho que é o não desistir que te faz hoje coordenador do varejo do Rio Grande do Sul, né? Então, que é um cargo que é super, né? Quero muito.
Sim, eu desejei muito, né? E persegui ele por alguns anos. Eu também aprendi que não são grandes conquistas. Eu falo por mim, né? Grandes conquistas a gente não consegue com pouco esforço, né?
Sim.
Eu desconfio muito de alguns gurus de internet e aprecio muito outros que eu sei das histórias.
A gente gosta dos piratas da internet, não é dos gurus da internet.
É, porque é ralando, né? E como eu trabalho muito com uma galera também jovem, né? Com geração Z... que tem características incríveis e que são julgados muitas vezes, né, por essas mesmas, eu acho que é muito por aí, assim, de entender o que é valor para a pessoa e perseguir por tempo aquele objetivo, sabe?
Muito bom.
É.
Fabiano, então vamos falar de NRF, né? NRF. A gente participei, então, né, para botar todo mundo na mesma página, participei como... representante da Baby at Home, Rô, beijo, te amo, que me permitiu ir para a cliente da Nova 25, que me permitiu estar lá 10 dias intensamente em Nova York, e muitos aprendizados. O que que tu viu? E o Fabiano, então, é o coordenador dessa imersão dentro do Sebrae, né, que tem uma seleção, então quem é empreendedor, varejista, super indico, façam parte. O Fabiano bota realmente os nossos dedos na tomada nesses 10 dias e a gente volta com boas provocações. O que que tu viu lá e que tem que fazer? Tipo isso, assim, cara, isso aqui não dá para não fazer mais. Varejo, serviço, e aí amplo essa pergunta. O que que tu viu lá que, cara, isso aqui eu acho que não tem mais espaço para ser diferente?
Bom... Esse papo é longo, né? Mas vamos
pergunta
com duas.
De milhões, né?
Não, eu adoro, né? Mas tendo noção aí da nossa audiência que querem algumas coisas talvez mais objetivas, eu vou direto ao ponto em duas,
boa.
Tá?
Essa é a ideia.
Primeiro, novos serviços agregados a produto. Não dá mais para pensar varejo sem agregar serviço. Isso porque o consumidor está exigindo isso das marcas. Ele sabe que pode exigir mais do que trocar produto por dinheiro. Então, o varejo transacional, ele perde muito espaço. E, provavelmente, se a gente tem um negócio de varejo assim, a gente vai ter cada vez menos fluxo de pessoas na nossa loja, né? Então, agregar serviços ao produto vai fazer com que o consumidor se sinta melhor, que a gente resolva melhor aquele problema dele, porque negócio é para isso, no final das contas, né? Para resolver o problema de alguém, né? E se eu consigo atrelar serviços a produto, em tese, eu consigo resolver melhor esse problema. Não só entregar o produto, pegar o meu dinheiro e deu. Eu pensar na usabilidade desse produto, por exemplo, né? No preparo dele, no destino dele, no reuso dele, enfim, né? Como potencializar isso. Então, essa pessoa sai melhor da relação comigo quando eu agrego serviços a produto. Então, isso é uma das coisas que não dá para deixar de fazer. E a outra tem a ver com essa, que é não dá mais para deixar de estudar muito sobre comportamento de consumo. Então, aquele cara que está botando um negócio, tem uma empresa que senta para falar comigo, vamos tomar um café, eu quero trocar uma ideia sobre o meu negócio. E que ele me diz, eu conheço o meu cliente, eu já me escoro e acho um jeito de ponderar isso. Porque ele tem isso como crença, verdade absoluta, e se eu falar... assim, de uma forma muito direta, talvez ele nem queira mais conversar comigo, né?
Sim.
Tamanho como isso pode agredir alguém. Então, eu tento desconstruir essa verdade na cabeça dele, né? E na minha também, o tempo inteiro. Que é assim, eu sei como o cliente se comporta em Porto Alegre, eu sei como os jovens se comportam, ou as pessoas da economia prateada, né? Os 60 a mais se comportam. alto lá, porque está cada vez mais... a gente consegue identificar alguns pontos em comum entre as diversas gerações, e somos 5 gerações nesse planeta de Deus, nesse momento, pela primeira vez, então vai dar ruim, vai dar treta, né? Vai dar confusão. Então, eu penso sempre que a gente precisa dedicar um tempo diário, pode ser 5 minutos, para aprender um pouquinho mais sobre o que o consumidor está esperando das marcas. E isso é um caminho que eu não vejo como volta, sabe? É aquela corrida que tu vai ir, vai troteando e não vai ver o final. Mas tu vai ter que seguir respirando bem, vai ter que botar isso na tua rotina, o teu treino, vai ter que seguir isso como um hábito positivo. E, claro, fazer algo bom com isso.
Sim.
Né? Fazer uma coisa boa, implementar alguma coisa boa com aquilo que tu aprendeu.
Tá, então exatamente aí que eu vou te perguntar a próxima, vai. Né? Dentro dessa do que tu trouxe. Como eu, líder de vendas, faço isso com o meu time no dia a dia? Porque é um desafio, né? A gente treina o time bom, o nosso cliente é assim, tem que atender dessa forma. Tem lá uma rede com 49 lojas. Brasil, são vários países dentro do mesmo país. Então tem isso também, né? A gente treina o time do Rio Grande do Sul de uma forma. Lá do Rio Grande do Norte tem que estar adaptado. São Paulo tem que estar adaptado. Então, como que o líder do varejo olha para isso, né? Como tu trouxe? Ah, eu converso com alguém, converso com o líder, a pessoa já me diz, eu sei quem é o meu cliente, como é que o meu cliente funciona. O que eu percebo, o que eu, Fábio, percebo, é que esses 4 últimos anos, Covid, 2020, 21, 22 e 24, são anos diferentes. Que os nossos clientes mudaram. Os nossos clientes não, né? Um ano era algo, no outro ano era algo mais algo, no outro é algo mais X algo. E a gente está sempre, né, criando coisas novas justamente para isso, né? E olhando cada vez mais o que eu estou entregando, se faz sentido para quem eu estou entregando, para ver se o meu esforço está válido. Então, essa é a minha pergunta. Como que eu, líder de um time de vendas, levo isso para o vendedor lá na ponta, para que o vendedor não pense isso? Eu já sei quem é o cliente, eu vou atender sempre da mesma forma? Ou para onde que esse... Né, como é que esse líder controla esse time, ou lidera esse time, ou faz com que esse time tenha essa renovação de informação?
Boa. Assim, essa é dor.
É só a pergunta de milhões.
Mas essa vale muito a gente debater, porque é por aí que mora o sucesso ou o fracasso do varejo, na minha opinião, tá? Porque se giro de estoque é importante, bom, quem é que faz o estoque girar? É a linha de frente. E para mim, esses caras são os mais importantes da marca.
São.
Sabe? Eu demorei para aceitar também, né? Mas depois de muito tempo, os sinais me diziam que não é o cliente no centro. Os livros não me diziam, porque os livros falam de cliente no centro o tempo inteiro. E eu super respeito os livros, tá? Mas eu vejo pouca literatura que apoie que a pessoa mais importante da marca é quem atende o cliente, não o cliente. Só que eu aprendi na prática que não dá para a gente fazer de conta que a estratégia vai chegar bem lá na ponta somente a gente sabendo muito o que é importante para o cliente. Porque tem um pedágio aí no meio desse caminho, né?
Sim.
Que precisa ser considerado como prioridade para a liderança, na minha opinião. Eu, recentemente, fiz um trabalho para uma nacional grande de varejo. E a pauta foi bem difícil a respeito desse tema. Quando eu falo essa frase numa mesa, o cara quer me mandar embora, né? Porque é uma frase que, tipo, não é, né? Com líderes, gerentes de loja e alguns vendedores líderes, é uma pauta difícil já porque envolve interesses dos dois lados. Agora, quando tu traz isso para um aspecto prático e demonstra isso com efetividade no comportamento de consumo, na resposta de conversão de vendas, aí é um caminho, assim, que vai pavimentando mais fácil. Então, quando eu digo para uma liderança, cara, tu precisa colocar na tua agenda de segunda-feira de manhã os indicadores de gente em detrimento dos financeiros, o cara vai achar isso muito estranho. Agora, quando eu consigo comprovar...
Te garanto que vai.
Né?
Não todo mundo, né? Mas tem uma estranheza. Eu concordo com isso que você está trazendo.
Né? E eu entendo a estranheza. Agora, quando tu consegue comprovar que mais convivência com times de vendas, que gere confiança e que, na sequência, tu consiga dar mais empoderamento a eles. Então, conviveu para gerar confiança. Conseguiu a confiança, agora tu vai empoderá-los a tomar decisões também. É, lá no final das contas, tu vai ter uma satisfação maior daquele consumidor, que teve no seu vendedor uma decisão de poder trocar o produto, que não estava previsto na política, por exemplo, né? É, esse vendedor está mais feliz com o que ele faz porque ele se sente parte das decisões estratégicas, porque ele está sendo ouvido com frequência pela liderança, não é um feedback anual feito daquele jeito, né? Sem estar na prioridade da agenda. Então, eu entendo o varejo como um lugar extremamente humanizado. Só que não pode ser só da porta para fora. No discurso, na comunicação, no produto, no serviço, tem ter vibe boa, que a gente viu isso junto na NRF.
Sim.
Vibe boa é motivo para o cara ir na loja, senão ele não tem motivo. Tu constrói vibe boa com liderança colada, genuinamente colada, com a sua prioridade de agenda para o seu time que atende o cara mais importante da marca.
Tu sabe que tem um livro que fala sobre isso, que é do cara da Starbucks, que é Dedique-se de Coração. Ele fala que quando ele comprou a Starbucks, ele priorizou o time de vendas e ele criou várias estratégias e uma política diferente do que havia no mercado, remuneração melhor, plano de saúde, que hoje são coisas básicas, mas que, né, 40 anos atrás eram diferenciais no mercado.
Sim.
Então, ele criou justamente porque ele fala isso. E foi o único livro que eu li dentro de sei lá quantos livros que eu já li na vida, que são muitos, que fala sobre isso.
É.
De que, cara, o mais importante é o vendedor. Porque eu tenho todo um investimento em empresa, em estratégia, em time, em produto, no melhor BI que pode existir no planeta, mas que o cara lá da ponta, que está na frente do meu cliente, é que vai me dizer se tudo isso para trás vai funcionar ou não.
Tá aí.
Né?
E é uma marca maravilhosa, que se adaptou, o que eles fizeram na pandemia. Eu sou muito fã da marca, assim, eu acompanho bastante, não li esse livro, mas acompanho bastante as decisões da marca pelo LinkedIn e tal. E eu me orgulhei muito deles na pandemia, porque, né, milhares de lojas pelo mundo, rapidamente, eles reinventaram um jeito de entregando no cordão da calçada, né? Com máscara, com segurança. Então, o que se faz com lojas fechadas? Se fecha lojas? Não, talvez tenha uma forma melhor de resolver esse problema. Rapidamente eles tinham esse atendimento, né?
E rolou várias fotos, né? No online aí de filas quilométricas na pandemia, da galera indo buscar café na Starbucks.
E agora reinventam de novo, né? Então, assim, é sobre isso, né? Só faz isso com liderança muito forte, com gente engajada nessa liderança.
Boa.
Bem construída.
Fabiano, experiência de cliente, que acho que está tudo ligado aí no que a gente está falando, né?
Sim.
O que para ti, de todas as lojas que a gente visitou, e, né, a gente visitou acho que umas 11, 12 contigo, e tu deve ter visitado mais de 100 lojas para preparar essa imersão, né? O que tu viu de experiência de cliente que tu achou, cara, isso eu achei muito wow?
A primeira que me vem na cabeça é uma das mais simples, que eu acho que quem está nos vendo ou nos ouvindo pode ter um bom insight, que é pegar a essência de algo e resolver algo que não está bem naquilo. Eu vou explicar. O que é a essência de vender calçado, né? É tu servir aquele comprador, aquele consumidor que está contigo, e poder, da melhor forma, né, com efetividade, rapidez, agilidade, servir ele dos modelos e tamanhos que ele quer. E o que é o usual? O que todas as marcas fazem? Quando o cliente pede pelo 42, porque o 41 ficou pequeno, e quer um azul, porque o preto não é bem o que ela imaginou, o vendedor se distancia do consumidor por alguns minutos. Esses minutos, eles são definitivos, muitas vezes, para não conversão. Porque o cara pegou o celular, se deu conta de um outro problema na vida que vai ter que ir embora, mudou de humor por uma leitura que fez ali no WhatsApp... não está gostando de esperar, está constrangido porque está com dúvidas se vai servir ou não, e afinal de contas ele já foi 3 vezes até o estoque e voltou.
Eu ia te dizer que às vezes é constrangedor, né?
Constrangedor, né? Terceira vez, então agora as duas coisas são ruins. Se comprar é ruim, porque comprou pelo constrangimento, sai ruim.
Sim.
Sai endurecido da loja com aquela sacolinha, com aquela lembrança terrível e não volta. E se não comprou, também não efetivou para nenhum dos lados. Então... E aí a gente visitou junto a On, né? É uma marca que quando eu olhei outros grupos e tal, de que estavam indo para lá fazer visitar técnica, não estavam considerando tanto visitar. E quando eu troquei ideia com colegas que fazem curadoria de negócio, a turma me olhou até um pouco estranha. Mas eu me grudei tanto, né, nessa técnica, porque eu disse, isso é tão poderoso para qualquer marca, né? Porque pega a essência de conversão de venda, que é a atenção plena, disponibilidade e um serviço mais rápido. Então, lá, né, para a turma entender, tem uma, chamam de Magic Wall, é onde os calçados estão expostos, onde o consumidor diz, eu quero aquele ali. O vendedor tem uma prateleira que ele puxa esse expositor para frente e aqui dentro estão prateleiras que têm tamanhos e cores daquele modelo. Isso faz com que ele nunca precise sair do momento mais importante do contato da marca com o consumidor, que é o atendimento, que é o serviço ali naquele momento. Então, ao invés do cara pegar o celular e ver uma notícia ruim no WhatsApp ou ficar constrangido e comprar desse jeito, ele está recebendo uma pergunta nova aberta daquele vendedor para ter mais insumos para poder negociar ou ofertar aquele produto. Por exemplo, onde tu costuma correr. Afinal, é um tênis de corrida, né? Então, é uma conversa muito mais construtiva para conversão de vendas do que o contrário. E eu acho que nesse exemplo, ele pode ser aplicado para todo e qualquer modelo de negócio, né? Qualquer outro setor. Quais são os momentos que o cliente fica sozinho, né? Fica sem a atenção da marca e ponderando coisas, objeções na cabeça dele, né? Que estão sendo criadas em meio ao caos que ele já entrou ali, né? Caótico, né? Que todo mundo está zoado, cheio de coisas para fazer na correria. A marca desacelera e dá uma atenção plena, né? Então, eu acho isso extremamente poderoso nos pontos de contato físico e também nos digitais.
E uma coisa legal dessa marca que eu vi também, que está aqui na minha pauta para falar, é sustentabilidade. Uhum. Né? O vendedor que apresentou lá, não sei se era vendedor, enfim, a pessoa que...
Aquele é o gerente de vendas.
A pessoa que apresentou a marca, ele falou, eu estou vestido e tudo que eu estou vestindo é reciclado. Né? Então, eu vi, para mim, o que uma das coisas que chamou atenção foi isso. Assim, o americano... Porque pauta de sustentabilidade é... Uhum, né?
De tempo.
É velha. Mas o americano trazendo isso como bandeira, né? Meio assim... na minha cabeça, né? Que é como tu voltou as nossas crenças, é uma coisa que... Cara, para mim é novidade isso. Uhum. Né? Eles levantaram... E não é uma bandeira de isso será a tendência. É uma bandeira de olha o que já estamos fazendo. Que eu achei legal isso. Uhum. O que que... tu viu lá de sustentabilidade e o que que tu traz de sustentabilidade pro varejo? É algo que, tipo, eu preciso fazer, não tem mais volta, não, é modinha e isso daqui a pouco passa. Como que tu enxerga isso, assim, dessa pauta, desse tema de sustentabilidade dentro do varejo?
Tá, vou aplicar aquilo que eu recomendei, né? Que eu falei de estudar comportamento de consumo. Então, eu fui identificar com a galera Z, né? O porquê que isso é tão importante. Porque esses caras estão, tipo, 75% dos Zs estão decidindo compra olhando para isso. Se essa marca, de fato, se preocupa com o impacto que ela gera no planeta, né? E cara, a ON vai lá e já, dos resíduos do calçado gera roupa, né? E vende roupa. Então, de um problema, traz aumento de mix de produto e gera negócio também com isso. Eu penso que circularidade é um tema essencial agora, que é tu pensar em aonde o teu produto vai parar depois de usado, né? Então, se tu vende jeans, onde é que o teu jeans vai parar? Num aterro? Num lixo doméstico? Onde é que vai essa treta aí, né? Como é que tu consegue dimensionar o tamanho do problema que a tua marca está gerando de uma forma indireta, né? E tu também consegue imaginar a oportunidade de negócio que tu tem se tu consertar esse jeans, se tu permitir para alguém trazer o jeans na tua loja, tu dá um desconto para ele por um novo jeans por ele ter trazido usado, tu conserta o usado e vende por um preço que alguém que não possa comprar o teu jeans possa pagar. Então, tu já está atuando também numa questão social de dar acesso ao produto. Esse contexto de negócio, para mim, ele não tem volta. Por uma questão de escassez. O mundo está com escassez de financeira e escassez, o planeta está dando todos os sinais que a gente precisa perceber, né? Que a gente poderia perceber. Então, crise climática e crise global financeira são coisas que não têm uma perspectiva de melhora nas próximas décadas. A gente tem que fazer algo por isso. E o consumidor que talvez ainda não se proponha a pagar mais por um produto sustentável, mas ele vai dar valor para um lugar que ele possa, ao invés de botar no lixo doméstico, ele possa levar para te resolver, enquanto marca, aquele jeans que deixa de ir para um lixo, né, um descarte mal feito, e sim, talvez vai ter a sua vida estendida ou um descarte bem feito. Então, marcas resolvendo isso, percebendo mais prestígio no mercado. E prestígio dá um boca a boca recorrente, e aí as marcas vão se dando bem.
Legal. Vamos emendar um assunto aí que tá colado nesse de sustentabilidade, que é resale. Resale, tá. Preloved, venda de usado, brechó.
Vários termos.
Né? Vários termos para dizer a mesma coisa. Tá tudo certo.
Isso.
O que eu percebo, e pode ser uma percepção errada minha, é que no Brasil, a venda de usado ela tá crescendo, né? A gente sabe disso. Mas que em alguns produtos ainda fica assim, ai, brechó, mas vamos dizer que a minha marca está brechó, vamos dizer que eu estou quebrando, vamos dizer que está meio descolado ainda da sustentabilidade. É uma percepção minha. Como que eu, varejista, média, grandes empresas, olho para isso? Porque é quase como uma novidade, eu vejo assim, né? Para essas grandes marcas. Tá, tu entrega serviço, tô entregando. Porque eu acho que isso a gente já percebe como default, né? Vai, tô fazendo. Mas tá, tu vende usado, eu posso alugar esse teu produto? Esses dias eu perguntei para um cliente isso. Vocês alugam? Né? Eu fui fazer uma palestra pós-NRF. Eu falei, eu sei que vocês já têm serviço. Vocês estão já alugando. E eu vi que eles me responderam meio estranho,
sim,
assim,
claro,
sabe?
Claro.
Tá, como assim alugar coisa, né?
Sim.
Vender usado.
Sim.
E eu conversando, né, com algumas pessoas, eu falei sobre isso. Sobre venda de, quem sabe, vamos botar uma linha de produto. Produtos usados. Como que tu percebe isso? Né? E a importância disso, enfim, isso ligado com sustentabilidade, com geração Z, com acesso.
Tá, tudo a ver. Não, eu acho super natural que tenham te estranhado, né? Porque é novo. Para nós, é muito novo. Lá fora, é relativamente novo. Então, a gente pensa numa cena, assim, no interior do estado, né? Cidade menor, que é onde produto novo, bonito, né? Atraente aos olhos. Agora tu tá me dizendo que eu vou precisar vender produto usado, né? Que história é essa? Quem vende usado vai mal. Pode ser uma análise rasa.
Isso aí.
E eu super respeito, né? A gente
tem
o privilégio de poder estar mais mergulhado nessa história e viu, né? Cases de marcas que estão indo bem. Eu acho assim que isso não vai chegar aqui de uma hora para outra e todo mundo vai vender produto usado. E acho que vai ter alguns segmentos que vai ter uma sensibilidade maior num primeiro momento, assim. Valor, quem tem valor agregado maior de moda, calçado, acessório, móveis, vejo com uma boa oportunidade, material de construção talvez, sabe? Tem alguns segmentos, assim, pet shop, né? Itens usados para ressignificar. Alguns segmentos que a gente vai começar a ver experimentos mais recorrentes aqui. E eu acho que o primeiro ponto é testar em uma pequena medida. Assim. Então, assim, uma abinha lá no Instagram ou no site, para quem tem, um corner na loja, um espacinho para produtos usados, para ver qual é. Né? E para poder conversar sobre isso com o consumidor. Quando tu coloca um espaço, né, no teu digital e no teu físico que abre essa conversa, tu vai ter uma oportunidade de dialogar e ver qual é a percepção dele nessa história. E talvez ele precise te ouvir um pouco a respeito disso, do quanto de problema tu tá resolvendo, né? Ambiental ou até social. E o quão bom isso vai ser para aquele bairro, cidade, rua, né? Então, no meio dessa história, esse estranhismo que vai rolando aí no nosso mercado, que é conservador, no meu ponto de vista, né? A gente fala aqui do mercado gaúcho, para mim, ele é mais conservador do que outros mercados do nosso país. O estranho vai ser, para muitos, uma situação de paralisia. Não vou fazer nada. É estranho, vou ver, vou esperar alguém fazendo. E daqui a pouco alguém está indo muito bem na tua frente com mais fluxo de loja, tu não sabe por quê, e pode ser pelo destino correto ou pela possibilidade de reuso, revenda, recompra, De produtos usados.
Sabe que pra mim, uma das coisas que ficou muito assim, cara, eu tava pensando errado, né? Eu te disse isso no momento, né? Cara, o que de hoje é que eu tava pensando errado. Isso do varejo não é mais só transacional. porque na minha cabeça ainda estava muito varejo transacional, experiência de cliente, serviço. Mas tem mais uns braços aí que a gente tem que colocar, né? Mais umas caixinhas aí que a gente tem que colocar como estratégia de negócio. Então, a sustentabilidade ela não é só o que eu estou fazendo para o planeta, e também tem uma coisa de estratégia de negócio, enfim, custo de produto, estoque, toda uma outra... Porque a gente vê os grandes fazendo isso. Sim. Também como estratégia de negócio. Não sei se tu percebeu isso. Sim. Ou a percepção minha. De, também é sustentabilidade, mas também é estratégia de custo de operação.
Sim, também. E assim, pode ser de custo de operação vendendo, comercializando, em parceria com alguém, inclusive, isso. Né? Lá fora tem... A Macy's é um varejista que me ocorreu agora. A Macy's é um varejista tradicional, né? Super conhecido nos Estados Unidos. É uma loja de departamento que coloca um corner da ThredUp, que é uma startup de roupas usadas. Então, né? Legal. Como parceiro. Então, assim, eu não sei fazer, me unir com quem sabe.
Boa.
Né? Então, isso foi um case que eu achei super legal. E eu acho que isso vai encorajando. O que eles querem no final das contas? Eu fui um pouco a fundo nesse case. Além de vender o produto de segunda mão, eles querem fluxo de jovem na loja. Boa. Que não estavam tendo motivos para ir na Macy's mais. Então, a Macy's tendo problema, o que que houve? Bom, estão há duas décadas aqui meio parado no tempo, fazendo as mesmas coisas. Uma releitura sobre... A revenda fez com que eles, assim como outras estratégias, né, que tiveram para trazer fluxo de jovens.
Legal. E essa era a minha próxima pergunta. Parece que tu leu o script da nossa sintonia. Pauta aqui. Sintonia total. Fluxo de loja.
Sim.
Não é... Na reunião de organização, enfim, do startup lá do projeto, do kickoff do projeto, eu falei sobre isso, né? Eu vejo que o desafio do varejo, ele não respeita mais o EBITDA, se é pequeno, né? Se é micro, pequeno, médio, grande, gigante, big, tá todo mundo com desafio, por exemplo, de fluxo de loja.
Sim.
Eu ouço isso de diversos formatos né, dos nossos clientes gigantes, dos nossos clientes grandes, dos médios, de pequenos. Então, como que a gente... Quais são as estratégias? O que que tu viu de NRF? O que que tu viu de Nova York? Uhum. Que a gente pode trazer para o mercado brasileiro de fluxo de loja?
Tu trouxe antes um ponto bem importante nessa história, que é o transacional, né? Então, o varejo transacional, que eu conheço super bem, porque vivi ele por 20 anos com a minha família, a gente comprava bem, botava uma margem e vendia bem, e estava resolvido o varejo, né? Ele era mais simples de operar. Só que o consumidor foi dando sinais ao longo do tempo que esse varejo não funciona mais. E esses sinais agora, nos últimos 5 anos, está sendo assim, não vou mais na tua loja, meu brother. Eu não tenho motivos para ir. Isso não significa que ele não queira ir. Essa é a distinção importante que a gente tem que fazer. Todos os sinais estão claros que os consumidores querem ir à loja física. Todos os sinais estão claros. O e-commerce brasileiro não passou de 15% ainda. Então, 85% das vendas são físicas. Bom, mas vem cá. Mas por que tem menos fluxo ou fluxo qualificado? Bom, passa pelo teu digital. O teu digital, ao contrário de muita coisa que tu pode ter ouvido aí, que poderia matar a tua loja física, ele é o melhor amigo da tua loja física e vice-versa. Então, faz parte da condição de ter um negócio fazer digital e físico. Isso não é porque eu quero. Isso é porque o consumidor deu todos os sinais que, ora, ele quer se relacionar com a marca de uma forma física. Por exemplo, um dia que ele tem mais tempo, está a fim de falar com alguém, está a fim de experimentar. Ora, ele está com menos tempo, acordou de mau humor, não está a fim, não precisa experimentar. E aí ele quer o digital. Então, é por isso que eu digo que faz parte. É que nem o alvará, né? Abriu um varejo físico, tem que ter o digital. E não estou falando de ter um site sofisticado, estou falando de presença digital, né? Então, essa coisa do fluxo que gera uma boa experiência começa pela audiência. O jogo mudou, né? Não Sim. É vender.
70% das compras do físico, os clientes passaram no digital.
No digital, Então, esse dado apoia essa fala, foi bem bom. Esse ping-pong é legal por isso. se o cara sabe, né, disso, que a maior parte das vendas físicas foram motivadas pela interação digital, ele vai fazer? Vai priorizar o digital. Então, live commerce, né, com frequência, prontidão no WhatsApp, o Instagram, o TikTok, aí vai definir de acordo com o teu público onde é melhor, mas impecável, né? Boas fotos, script bom, texto bom. É, usa o GPT para te ajudar a dar produtividade, depois usa texto humano para tocar mente e coração, sabe? É sobre isso. E aí, quando o cara chegou na tua loja, bom, tu já fez algumas promessas ali de serviço agregado, ou de boa experiência, ou de bom atendimento, aí tem que acontecer a mágica. Aí é vibe boa, né? Aí é estar num lugar onde tu sai melhor. Ou que tu aprendeu algo, cultura, entretenimento, é bom. Saí lá, aprendi algo além do meu produto, né? Vendo bicicleta, aprendi aonde é legal de pedalar na minha cidade. Então, me conectei com um grupo de pedal, tô pedalando sozinho, tá até meio perigoso. Agora me conectei com um grupo, sabe? Então, assim, ir além do produto e bem além. Dessa forma, tu vai ter retribuição. E aí não vai entrar naquela coisa de briga de preço, só na promoção pelo preço, sabe? Porque eu tô percebendo estratégias assim no varejo brasileiro. Quer trazer para a loja, baixa preço. Bom, tem um limite para isso, né? Os números vão te mostrando que a coisa não vai ficar legal, não vai ser bom de trabalhar. Depois, não vai ser viável trabalhar.
Fica com uma margem muito apertada, né?
Fica muito
apertada. Sabe que eu acho que essa tua fala é bem importante, nós vamos fazer um recorte nela.
Vamos cortar.
Pro franchising.
Ah, tudo a ver.
Né? Porque a gente escuta muito... Muito, sim, de franqueados com receio quando a franqueadora abre o digital.
Uhum.
Bem com esse pensamento, com receio de que vai tirar o cliente, que vai abrir concorrência. Não. E pelo contrário, ele prova que 70% das compras do cliente dele estão nesse digital da franqueadora, né?
Uhum.
É um recorte no bom sentido, né? De trazer para público, assim.
Eu acho tudo a ver. E deixa eu completar. Além disso, quando tem escala, mesmo que tu tenha... uma loja só, ou tu tem um grupo de lojas, um volume de lojas que tu tem mais controle, que são tuas próprias, da tua companhia, tu pode achar que o digital tá te tirando venda também, né? E aí não tem nada concreto que sustente isso. Tudo é o contrário. É o digital que despertou a ida dele num dia que ele não iria na tua loja, né? Então, acho que isso... para grupos de franquias, né? Para modelo de franquia. Ou se tu quer crescer no modelo próprio, tu não está concorrendo contigo mesmo no digital, ou tu não está... muito pelo contrário, tu está competindo na audiência, está conseguindo segundos de atenção que outra marca conseguiria no teu lugar, e por isso que ele está vindo para a tua loja. Então...
Tem um estudo da neurociência que fala que a gente tem a memória de curto prazo, elas são em torno de 5 dias. Então, por isso que a gente fala muito, né? A gente, porque digo que sou do marketing também, da consistência. Claro. Então, a gente tem que estar sempre na cabeça do cliente, sempre presente, né? Tua fala foi sobre isso, presença digital. Então, se eu tenho 5 dias de deadline, se eu impactei o cliente, então, se aquilo, começa por ele, se o que eu publiquei fez diferença lá no feed do Fabiano, o Fabiano parou de rolar para ler, ele tem 5 dias, míseros 5 dias de todo aquele conteúdo. Então, a gente tem que estar sempre... não adianta fazer, né? A gente fala muito sobre isso. Não adianta o hoje, depois semana que vem, depois daqui a 15 dias, depois daqui... Cara, não vai funcionar.
Isso.
E eu tive essa percepção, Fabiano, que é tudo meio a mesma coisa, né?
Uhum.
A gente fala muito, há muito tempo, de omnichannel. Mas não tem mais, eu acho que está super de acordo com a sua fala, não tem mais a minha loja... A não ser na parte de gestão, óbvio, né? Mas a minha loja física para o cliente, né? A minha loja física, a minha loja digital, é tudo meio junto, né? Se eu chamar a marca no WhatsApp, no Instagram, na loja física ou no digital, para mim, consumidor, já está tudo meio igual.
Isso.
Né? Eu fui comprar uma fantasia para a Manu e eu fiz essa trilha. Eu fui lá no digital, procurei, não achei. E era uma coisa emergencial, assim. Ah, preciso ir vestido de leão amanhã, né? É o cartolina às 8 da noite, sabe?
Quem nunca?
Tu já sabe, né?
Quem nunca?
E eu fui lá numa marca que eu conhecia, chamei no WhatsApp. Daí o WhatsApp dizia, não estamos atendendo no WhatsApp. Daí eu disse... Porque era na época de Halloween e tal. Daí eu falei, tá, tudo bem, né? Halloween. Já achei ruim, mas vou lá no Instagram da marca, então. Daí abri o Instagram... Fui na mensagem, no direct. Aí tinha uma mensagem automática que dizia... nos chame no Instagram. Daí eu falei, não, que conversa canseira. De doido, né? É. E na bio da marca dizer a mesma coisa, ah, chama aqui no WhatsApp. Então, tipo, é uma jornada, né, de redemoinho, que eu não saí do mesmo lugar. Fui na loja física e comprei. Mas pra gente, consumidor, tá tudo meio igual, né? Não sei se tu teve essa percepção, se são hábitos de agora. E daí já gruda outra pergunta, que é geração alfa e geração Z. Eu, assim como tu, eu adoro gente que fala bem das duas gerações. Daí tu já falou sobre isso, né? Eu adoro as gerações. Porque eu vejo muita coisa legal nessa galera que tá chegando. Muita coisa que eu, pirata, levantei bandeira né, antes.
Imagino.
Então, e vejo, carga horária de trabalho, né? Sim. Não vou passar, não vou dar a minha vida lá por 12 horas por dia. Tem que fazer sentido. E isso reverbera também no consumo.
Total.
Fala para nós aí, como é que eu atendo geração alfa e geração Z na minha loja?
Boa. Entendendo.
E vendo.
Sim.
Atendo e vendo.
Vendo, né? Vender. Assim, é uma turma que tem alguns valores mais latentes, assim, né? Não toleram preconceitos. Equidade, inclusão. Gostam de serem surpreendidos. Gostam do diferente. Então, gostam do movimento. Assim, tu só enrola uma vez eles, depois acabou. Acabou a relação. Então, promete aquilo que tu cumpre. Depois, não, a gente prometeu que ia entregar em 2 dias, mas foi 3. Não, foi era 2 a 2, velho. Com eles é assim. E eles têm um senso coletivo mais apurado, que eu acho a parte mais bonita, né? Eu falo bem deles porque eu falo bem dos meus filhos, né? Eu tenho um Z e um alfa, então... O Lorenzo é o Z, indo para 14 anos, e no limite do Alfa, porque eu olho o Alfa de 2020 para cá e Z de 97 a 2010, é a forma como eu olho. Tem várias fontes, mas aí tu não erra muito. E o Lucas está indo para 4 anos. Então, eu tenho em casa um bom laboratório para entender mais profundamente. Mas quando eu amplio esse olhar e vou pro trabalho e vejo... as empresas que eu me relaciono e vou ver. É muito sobre tá havendo um... Que eu recebo como natural, porque vivi sucessão em casa, então, né, conflitei com os meus pais, sou filho único, conflitei com meus pais, que eu amo de paixão, então, o conflito faz parte do jogo, né?
Faz parte.
É do jogo. Só que o conflito vem de alguém com mais experiência e de alguém com mais perspectiva, né? Aqui tem uma interseção. Tipo assim, tu tem verdades absolutas e eu tenho perguntas absolutas. Vamos se encontrar. E não tá havendo esse ponto de encontro, assim, genuinamente, em muitos casos. Tá havendo a briga pela razão. E aí não é produtivo para ninguém. Então os números não ficam bem e não é bacana de trabalhar ali. E também não é bacana de comprar ali. Então, independente do lado da história, se tu quer te relacionar com Z e Alfa para trabalharem para ti, o Z, logo aí, é 30% da força de trabalho, né? 27, 28. 30% da força de trabalho do planeta, os Zs. Os Alfas ainda estão... Tem um caminho ainda, não tem potencial de consumo nenhum, mas de influência absurdo. Então, tu tem que estudar os dois. O que eu vejo é assim, não... Essa gurizada não sabe muito bem o que quer da vida, né? Quer pagar não sabe, quer mudar o mundo e não se preocupa com os boletos, né? Eu vejo muito isso. E eu acho triste isso. Porque tu perde muita potência, né? Se tu estabelece um espaço para que eles possam se manifestar e tu, enquanto geração anterior, tá? Vamos pegar os X, nos quais eu tenho mais afinidade. Entende que ali é uma outra história e é fácil de entender. Não é fácil de sentir e de reagir, mas de entender é fácil. É só entender que a gurizada não teve um dia na vida sem internet. Então, o mundo deles hoje é infinitamente maior do que o mundo meu no tempo, quando eu tinha a idade deles. É incomparável. Não dá para comparar. Que eu estava indo atrás disso, daquilo, que eu já fazia isso desde cedo e que o trabalho era valor máximo... Né? Ao contrário, eu acho que a conversa boa é quando tu pondera. Poxa, trabalha valor máximo? Mas peraí, e se eu adoeço? Que valor é esse? Né? E se eu não tô bem comigo e com a minha família? Que valor é esse? Por que, que o trabalho é valor má? Por que tem que ralar e ser duro e ser difícil? Se pode ser gostoso. Então essa galera tá vindo para ensinar a gente, né? É, e quem veio para trás de gerações. Só que tem que encontrar o ponto de encontro para atender bem no ponto de venda. Então, se tu diz que tu tem diversidade, se tu acha que isso é um valor bacana, saiba que eles vão observar a diversidade no teu ponto de venda. Eles vão ver quem são os vendedores, quem são o time, qual é a equipe que está aí. É diversa ou é tudo igual? Então, tu não pode vender que tu tem valor de diversidade. Então, eles estão muito antenados assim, ao que vem por aí no nosso mundo. E tem coisas que eu acho que ainda eles não expressam de uma forma tão clara que diretamente alguém que não está muito afim já de entender vai perceber. Então tem que ter espaço de conversa. Mais tempo de convívio, mais espaço de conversa. Abertura ao novo dos dois lados. Da experiência pelos jovens, porque feedback é bom, porque dar dura também é importante. E do novo, da nova perspectiva de viver dos jovens, né? E, cara, se alguém que está nos vendo ou nos ouvindo não está muito afim dessa conversa, porque não acredita ou é difícil, eu convido a pensar que eles vão definir o consumo logo aí. Então, se tu quer vender alguma coisa para alguém, será eles logo aí na frente. 50% do potencial de consumo vem até 26 da geração Z, né? Então, potencial de consumo é trazer para a loja. Se tu quer trazê-los para a loja, tem que atender um pouco das expectativas deles e deixar para trás as tuas. Eu acho que é aí que a gente desenrola essa grande confusão no mercado atual.
Muito bom. É, a Manu tem 12 e ela faz parte das decisões de consumo lá em casa.
Sim.
Eu estava em Nova York, ela me mandou mensagem que ela queria lá uma maquiagem, uhum, que eu não conhecia. Eu fui na loja, experimentei, eu trouxe maquiagem para ela, daquela marca, trouxe para mim e eu já comprei no Brasil maquiagem pra mim de novo, batom, porque não tinha comprado lá. Tu entendeu?
É isso.
E é isso. A Sofia, que é a Alfa, pequena ainda. A Manu também é do início da Alfa. Mas elas já estão ali, Manu principalmente, que tá maior. É bem isso. E é o porquê que tu vai comprar aqui, essa marca é legal assim. E a gente dá uma abertura pra ela, né? Pra isso. E eu vejo na prática lá o que vocês trazem no, na teoria, assim, no sentido de preciso olhar para o Z, preciso olhar para o Alfa.
É. E se tu não dá, você falou um negócio massa, vocês dão abertura para ela. E se tu não dá, se alguém não dá, ela influencia igual. Porque pensa que a gente convive muito com eles, né? Quem tem criança, quem tem Zs em casa, vai convivendo. E aí vai ter coisas que vai bater. Por mais que tu não dê o braço a torcer.
Sim, tu vai achar legal.
E tu vai ser influenciado. Seja pra comprar a janta daquela noite ou o teu próximo carro ou casa.
Sim.
Né? Vai influenciar. E isso acelerou na pandemia, porque a cena de 2 anos foi mais convívio das pessoas trancadas em casa, né? Uma boa parte delas. Isso reverberou no consumo, porque mais tempo trancado em casa, o que acontece? Mais troca sobre o que vamos comprar. Precisava comprar coisas para consumo da casa, para comprar, para reformar, para tudo. Teve um monte de coisa. Nesse lugar morou uma discussão sobre marcas. Mas não assim, vamos começar. Hoje vamos discutir sobre marcas. Não, é um papo de família. Que no meio dessa história estava muitas pessoas revisitando de quem compram o quê. Boa. E eles influenciando muito. Assim.
A executiva da Crocs falou... Eu sou muito ruim de nome, então vou botar lá no resumo do podcast.
Boa.
É, a executiva da Crocs falou sobre isso. Que ela disse que eu não sei como eles... E eu achei muito, muito ovo da parte dela falar isso. Ali, pô, tô na NRF, eu sou a referência. E ela já disse que ela não sabe. Ela disse, eu não sei como essa geração vai reagir ao que a gente cria. A gente cria.
É.
E a gente vai vendo como eles vão fazendo.
É isso.
Eu achei incrível isso.
Exatamente. Porque quando é uma relação nova, tu tem que experimentar algumas ações, né? Qualquer coisa na vida. Então, tu tá conhecendo, tá começando a se relacionar, fazer negócio com essa galera. O que funciona bem, o que, que não funciona? E o que, que funciona hoje e o que, que não vai funcionar num curto espaço de tempo, né? Porque essa coisa da novidade, essa inquietação bacana que eu acho que nesse lugar, pra ti que não tá muito afim de se relacionar com eles, eles têm uma capacidade de inovar em tese maior do que as outras gerações, porque são mais observadores e curiosos. Quem é observador e curioso aumenta repertório. Quem tem mais repertório é mais criativo. Simples assim. Quem é mais criativo inova mais. Né? Boa. Então, essa galera, ela é potência para inovar nos negócios, né? Contanto que sejam ouvidas.
Muito bom. A gente está indo para o final do nosso podcast. Podia ser, podia ser horas, né? O Rafa Martins disse esses dias que ele gravou 3 horas. Você podia fazer, vamos chamar o Rafa para fazer um com a gente.
Vamos.
É muito bom, Fabiana. Acho que são, cara, vários insights. Eu tô curtindo demais fazer esses podcasts, né?
Imagino.
Porque é cada um que senta aqui na frente é uma aula.
É.
De um monte de
pra
coisa.
Pra mim também,
né?
Assim. Muito, é uma troca muito boa, né?
Muito legal. Já aprendi. E olha que a gente gravou poucos agora, de novo. Mas eu já aprendi muita coisa. E aqui, sentada aqui, tô super inquieta, sabe?
Uh-huh.
Fazendo assim, tendo insights e pensando, ah, é assim, assim. Vou te fazer 2 últimas perguntas. A primeira é,
tá,
tu acha que o varejo dessas gerações que vem vindo é um varejo diferente, loja física,
uhum,
e digital, enfim, ou não? Ainda vai levar um tempo para a loja, estrutura mudar? Ou tu acha que, vamos comparar, para dar um exemplo do que eu estou dizendo, a gente pega a loja de telefonia. Ah, quando a gente era jovens. Era um jeito, hoje é outro.
É.
Né?
É,
continua meio ruim, né? Mas é outro, né?
Ainda tem espaço para
melhorar. Net
muito.
Netflix.
Sim.
Net, zero atrito, sim, né? Praticamente. Tem,
sim,
um ou outro, mas. É, mas net não. Então, tu acha que o varejo da geração Z que vai dar certo vai ser por aí?
Boa. Sabe o que eu lembrei agora? Não, essa pergunta é boa, que eu me lembrei de algo que eu adoro, que é o De Volta para o Futuro, né?
Boa.
Que ele vai lá e eu adoro. Para mim, é um dos melhores filmes da vida, assim, por tudo que ele ensina.
Podia ser assim, né?
Eu adoro e podia ser. E agora eu tô me projetando, assim, se eu tivesse chegando daqui 15 anos,
é isso,
né?
Aí.
Fui para alguns pontos comerciais brasileiros e voltei com a minha máquina do tempo. O que eu vi lá? Eu vi lojas menores. Eu vi um atendimento muito melhor e mais especializado. E essas lojas atendem um grupo potencial menor. Ela tem uma conexão afetiva com aquele entorno que ela está. Então, é um nicho melhor atendido, com margem melhor, a partir de um novo modelo de atuação no varejo, sabe? É diferente do que era sucesso há pouco tempo atrás, né? Porque se eu pegasse o mesmo DeLorean e for o DeLorean, é do De Volta para o Futuro, por os dias que estão nos ouvindo, em respeito a eles, né?
Bota a galera na mesma
eles não
página.
Precisam saber dessa história. Mas,
mas
é uma
se não viram, vejam.
Leva...
É um baita filme, né?
Vejam, talvez vão gostar.
A galera que é nerd que nem a gente,
vejam, vão curtir.
Vão gostar.
Então, se a gente fosse ao passado, é o contrário. Lojas maiores, crescimento, departamentos, né? E o consumo já deu todos os sinais, na minha opinião, necessários para que os negócios eles atendam melhor grupos menores. E aí, ao encontro disso, vai uma projeção de lojas mais relevantes para grupos de consumidores de cada localidade. Então, eu projeto assim, né, um varejo de lojas menores, mais locais, mais enraizadas naquele lugar. E mesmo que o digital siga importante, crescendo e tudo mais, mas vai continuar sendo condição de ser varejista, loja física, indiscutivelmente, na minha opinião.
Massa. Última pergunta, e não é uma pergunta, né? A gente entra no momento agora do podcast, PirataCast, que é o Vai Que Dá.
Vai Que Dá.
A gente desliga o microfone, quem está nos ouvindo.
Sim,
vai desligar.
Vai
ouvir nada. Não, isso aí. Não, a pessoa vai desligar lá de onde ela está vendo e vai fazer o quê? Eu saio com o quê dessa mesa hoje para eu fazer? Por Fabiano Zortea. De tudo que a gente falou aqui, o Vai Que Dá é o que quando a gente vai fazer e aquilo que tu falou sobre coisas práticas, né? Uhum. Eu saio daqui agora e faço o quê com toda essa informação?
Eu gosto do falhei, criei isso lá quando eu voltei do Vale do Silício, né? Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso, tá? Para mim é um mantra de vida que me ajuda a fazer o Vai Que Dá. Que se tu teve algum insight importante aqui e que vai, de alguma forma, contribuir com o teu negócio, não deixa ele ficar perfeito. Não tenha todas as certezas a respeito dele, sabe? Coloca isso para rodar numa medida em que te dê a segurança que tu precisa e que tenha um risco tolerável também. do teu negócio financeiro, emocional, aí tu que vai decidir, né? Mas que tu consiga estar bem, gerando um movimento importante para o teu negócio, com riscos que são consideráveis e com o teu grau de segurança necessário para te não ter problemas de saúde, né? Então, tocar negócio é muito sobre isso, né? E para mim, o vai que dá é... Cara, achou que pode fazer sentido algum insight, coloca uma versão, uma primeira versão rápida e barata para a semana que vem, junto com o teu time, né? Junto com as pessoas que trabalham contigo. E isso vai te dando uma curva de potencial de inovação, porque para mim inovação é muito mais a cultura do que método, né? É aculturamento, da gente estar inquieto, a gente fazer o diferente, a gente curtir esse frio na barriga bacana, que vai que dá, né? Vai, e se não der, a gente faz virar algo importante de aprendizado. Que vocês falam muito lá na Nau também, que eu acho super, né? Como é que é que vocês falam? Eu vou lembrar. Falhei, tá falhado. Não, erro, errado. Se não errou, aprendizado. Tudo bem, pode rimar ou não. Mas vocês entenderam. A lição eu tive com a Nau, né? E eu acho que é muito sobre isso, assim. De olhar... Os grandes caras que eu admiro, assim, em termos de carreira, eles se orgulham das falhas, né?
Sim,
né?
Muito.
E a falha não foi um negócio que traumatizou. Então, é muito mais saber que nesse mundão de Deus, a vulnerabilidade nos acompanha o tempo inteiro. Somos vulneráveis.
Eu tô lendo o livro do... Baita fala, Fabiana. Eu tô lendo... a frase é... Ou eu erro, ou eu acerto, ou eu aprendo.
Ah, boa.
Ou eu acerto.
Isso aí.
Ou eu aprendo. Então, não tem o eu errei, né?
Isso.
Ou eu acertei, ou se saiu fora do que... Eu aprendi alguma coisa, né?
É.
A pandemia me ensinou isso, né? Essa frase nasceu na pandemia. Colei um post-it no computador.
E eu gosto, de uma... Tem uma de vida também que... Quando as principais dificuldades na minha vida... em algum momento veio uma frase que não é minha. E eu não sei de quem é, porque ela veio... Eu estava muito numa situação muito extrema mesmo. E eu li na internet e eu ficou para sempre que é... Desde que minha vida saiu dos trilhos, sinto que posso ir a qualquer lugar.
Mas, né? Essa história aí. Meu Deus, com essa frase maravilhosa, né?
Vamos pra cima, porque deve é.
Baita. Boa. A gente encerra mais um episódio do Pirata, mais uma aula, né? Uma ex-aula do Pirata Cast com o nosso ilustre convidado, Fabiano Zortea. Arroba?
Arroba Fabiano Zortea. Bem como se... Todo mundo erra meu sobrenome, então eu vou soletrar. Z... O, R de rato, T de tatu, E, A.
Boa.
Zortea.
Vai estar aqui, né, nos links, mas vale a pena falar igual, né? A gente vai colocar nos links os teus instas, as tuas redes. Sigam ele, tem muito conteúdo bom.
Nossa.
Que vem a NRF de 2025, para nós botar mais os dedos na tomada ainda.
Vamos.
Super grata, eu sou Fabi Nunes, capitã da Nau 25. Encontro vocês no próximo episódio.
Valeu.